Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens, vai nos abençoar demais. O nome dessa série de mensagens é Paz na Terra. Sabia que Deus quer paz para você? É muito lindo que Isaías, né, conhecido como profeta da primeira pessoa, ele disse que assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Então, toda série vai ter como base esse versículo aqui de Lucas capítulo 2, verso 14. O anúncio de Jesus, olha que lindo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Senhor te quer muito bem. Fala com quem está do seu lado assim, o Senhor te quer bem. O Senhor quer você em paz. Amém? Agora, há muita coisa que rouba a paz do homem, não é verdade? Muita coisa rouba a paz do homem. E uma das coisas que, se você parar para pensar profundamente sobre ela e você não achar a resposta, isso pode roubar a sua paz, é essa pergunta aqui: para que que eu existo? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Você sabia que em muitos países da Europa e em alguns países da Ásia há um alto número de suicídio? E muito interessante que a maior parte desses suicídios estão entre os adolescentes e entre os aposentados. É impressionante como que uma pessoa que se aposenta suicida, mais ou menos assim, trabalha a vida inteira para ter um recurso, aí quando ele tem um recurso e pode gastar, aí ele se mata. Mas, estudando isso, muitos pesquisadores descobriram que o que leva a isso, muitas vezes, é a morte do propósito. A pessoa se define no trabalho, quando o trabalho acaba, ela não tem mais definição de si. Ela não enxerga mais propósito na sua própria vida. Eu citei aqui, há mais ou menos um mês atrás, uma entrevista que eu vi do Elon Musk, onde ele disse o seguinte, ele disse assim, é inevitável que em pouco tempo haja um desemprego em massa no mundo. E ele disse, eu não estou trabalhando para isso, mas é inevitável que vai acontecer, porque haverão cada vez menos trabalhos que as máquinas não possam fazer melhor que os homens. E as máquinas vão substituir os homens na maioria dos trabalhos. E haverá desemprego em massa. E ele disse, então eu não vejo uma outra solução que não seja uma renda básica universal. Todas as empresas vão pagar um tipo de imposto que vai formar uma renda básica universal. Todo mundo vai receber aquela renda básica, porque não haverão empregos para as pessoas. E ele disse, e as coisas vão se tornar muito baratas, porque o custo de produção vai ser barato, porque está sendo produzido por máquinas. Então tudo vai se tornar muito barato. Mas ele disse assim, mas o maior problema que isso vai gerar, e nós temos que nos preparar para ele, não é a falta de dinheiro, nem a falta de emprego, mas é a falta de propósito. Como as pessoas vão definir sua vida, sua existência e seu propósito quando elas olharem para frente e ver que elas não são mais necessárias? O que elas fazem não é mais necessário. Bom, é uma realidade que a falta de propósito, ela gera no homem, de uma maneira muito profunda, essa verdade: eu não sou necessário. Eu não faço a diferença. Por que eu existo? Então, essa pergunta é muito importante. Por que eu existo? Existiu um escritor nos Estados Unidos, no século XIX, e o nome dele era Mark Twain. E ele disse, ele escreveu essa frase aqui, ó: os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Então, essa corrida atrás do propósito é algo muito profundo na vida do homem. Então, quando você não está em paz com o seu propósito, dificilmente você vai estar em paz com as outras coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse primeiro dia hoje, eu quero responder essa pergunta com você. Como descobrir meu chamado? Como descobrir meu chamado? Essa palavra chamado, do grego, na Bíblia, ela é usada para traduzir no português a palavra chamado, a palavra vocação, né? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? Então, sempre que nós pensamos no chamado, obviamente, nós vamos ter as referências bíblicas de quando Jesus chamou, né? E Jesus chamou os discípulos. Interessante que sempre que Jesus chama, repetidas vezes nos evangelhos, vão aparecer três coisas: pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Às vezes essa ordem pode estar trocada, mas isso aparece repetidas vezes no evangelho: curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Isso, em ordem diferente, isso aparece repetidas vezes no evangelho. Mesmo depois que os discípulos já estavam seguindo Jesus, Jesus ainda continuava reforçando isso para eles. Agora, no texto de Lucas capítulo 9, olha o que diz esse texto, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui nós vemos que Jesus realmente chamou os apóstolos para essas coisas, né? Depois nós vemos no evangelho que isso se tornou universal, né? Porque agora Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Agora não é mais para os apóstolos, mas é para os que creem, né? Falarão novas línguas, lembra disso? Eu preguei aqui não faz muito tempo, né? Expelirão demônios, né? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, pegarão em serpentes, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então nós já sabemos que isso é para todo aquele que crê. Porém, o que muita gente às vezes passa desapercebido é que existe um outro chamado maior que vem antes desse chamado de ir e pregar o evangelho, que vem antes desse chamado de curar os enfermos, expulsar os demônios. Existe um outro chamado maior. E eu quero falar com você hoje sobre esse outro chamado maior. Então vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler em voz alta? Olha o que diz esse texto. Então designou 12 para estarem com ele. Aqui está o chamado maior. É a primeira coisa para que todos nós somos chamados: estar com ele. Até a sola do meu pé está arrepiada aqui. Todos nós fomos, em primeiro lugar, chamados para estar com ele. E aí o texto continua, né? E para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Então, a primeira parte do nosso chamado é estar com ele. Você sabe que os apóstolos precisaram aprender muito estando com Jesus. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 5, fala com quem está do seu lado assim: o pastor está falando suave, mas não dorme não. João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar com ele. O que é que os ramos fazem? Os ramos, fala comigo, crescem e dão frutos. Fala de novo, crescem e dão frutos. Interessante que eu estava pesquisando um pouquinho sobre o processo de morte da videira E aí eu acabei olhando de outras árvores também. Existe uma coisa que acontece com as árvores, eu não posso garantir porque eu não pesquisei amplamente, mas acontece com as árvores e também acontece com a videira. A videira é o pé de uva, né? Então, é que antes da árvore morrer, ela perde a capacidade de crescer. Então, mesmo antes de morrer, ela para de crescer. E isso é uma coisa muito interessante, porque como ramos da videira, nós somos chamados a crescer e a dar frutos. Mas Jesus está falando, eu que sou a videira. Vocês não podem fazer isso sozinhos. Você está entendendo? Vocês precisam estar em mim. Por isso, o primeiro chamado de Jesus para nós é estar com Ele. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto de um texto de Oséias que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Talvez você diga, pastor, eu conheço o Senhor. Pois é, mas nós podemos seguir conhecendo, prosseguir em conhecer. Nós podemos conhecê-lo mais, porque o nosso chamado principal, o nosso primeiro chamado é estar com Ele, gastar tempo com Ele, investir tempo na presença dEle, ouvir dEle, conhecermos profundamente o coração dEle. Quanto mais nós passamos tempo na presença dEle, mais forte a nossa luz vai brilhar. É muito importante nós sabermos isso, porque no texto que nós lemos primeiro de Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus deu a eles naquela ocasião poder e autoridade. Mas poder e autoridade sem princípio gera o caos. Poder e autoridade nas mãos de alguém que não conhece Jesus vai dar problema. Então, os apóstolos, eles são heróis na fé para nós. Você sabe que os apóstolos tiveram mortes terríveis. Todos eles, com exceção de João, o João era o mais novo e aquele que ouviu de Jesus falando, não é que ele é diferente de Pedro, porque Pedro, Jesus falou que quando ele fosse velho, né, ele estenderia as mãos e outro cingiria e levaria para onde não quer ir. E aí ele estava falando que tipo de morte Pedro ia morrer, né, para glorificar o nome do Senhor. E aí Pedro perguntou sobre João, e esse aqui? E aí Jesus respondeu para ele assim, o que te importa? Quanto a você, meu amigo, me segue. Não é? Mas Jesus não falou que João não ia morrer, mas ficou corrido aí entre os apóstolos que Jesus tinha dito que ele não ia morrer, mas Jesus não disse isso. Então, João, o mais novo, ele não foi de fato assassinado no ato do martírio, porém, ele foi muito torturado. Como eu já disse muitas vezes, ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, né? E ele pulou fora daquele caldeirão, ele foi julgado de um abismo, e depois de não ter morrido, ele foi jogado fora na ilha de Patmos. Mas, por exemplo, Pedro, ele foi levado ao martírio através da cruz e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não ser digno de morrer como Jesus, né? A história conta que André, quando ele estava para ser morto, os discípulos dele escreveram que ele falou assim, eu tenho esperado por muito tempo por esse alegre dia. E aí eles começaram a torturá-lo. Sabe quanto tempo durou a tortura dele? 2 dias sendo torturado, durante os quais ele não parou de pregar para os seus torturadores por 2 dias, até ser morto. Então, eles são heróis na fé. Porém, quando Jesus os chamou para estar com ele, eles faziam coisas ridículas, ridículas, infantis. Por exemplo, A Bíblia diz que Jesus estava subindo para Jerusalém, ele parou em Samaria e procurou abrigo, um lugar para dormir. E eles não quiseram abrigar Jesus porque ele estava com a aparência de quem estava determinado a seguir para Jerusalém. Então, os discípulos de Jesus tiveram uma atitude super cristã. Eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu sobre eles? Que atitude cristã, não? Mas Jesus disse para ele: não sabeis que espírito sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Então, porque eles foram chamados a estar com Jesus, agora eles podiam aprender de Jesus. Porque, diga a verdade, quantos de nós já não quisemos mandar descer fogo do céu sobre alguém? Mas então você para e escuta o coração de Jesus. E Jesus está falando: eu amo essa pessoa. Eu vim para salvar essa pessoa. Eu tenho compaixão. À medida que nós gastamos tempo com o Senhor, nós vamos conhecendo o seu coração. As crianças estavam vindo até Jesus para receber oração. E os apóstolos estavam falando: não, vai para lá, menino, sai daqui. Jesus falou: o que é isso que você está fazendo? As crianças não podem vir a mim para receber oração? Deixe vir a mim os pequeninos. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão impedindo as crianças? Você percebe que os discípulos eram cheios de atitudes diferentes do coração de Jesus. Mas essas atitudes foram mudando à medida que eles gastaram tempo com Jesus. Estando com Jesus. Estando com Jesus, nossas mentes e corações mudam para ser mais parecidos com Ele. Você sabe que a Bíblia mostra vez após vez, nós nos tornamos parecidos com aquele a quem adoramos. Quando a Bíblia, por exemplo, fala contra a idolatria, por exemplo, Salmo 115, por exemplo, é um desses textos que fala contra a idolatria, né? E você vai ver lá falando dos ídolos, né? Eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, seu nariz não cheiram, suas mãos não apalpam, nem som nenhum lhe sai da garganta. E aí diz: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Porque você se torna semelhante àquilo que você adora, então você gasta tempo adorando a Jesus e se tornando semelhante a Jesus. A luz de Jesus brilhando em você. E à medida que a luz de Jesus brilha em você, você vai ser capaz de refletir essa luz para o mundo. Depois de gastar tanto tempo com Jesus, tem um fato que eu gosto demais em Atos 4:13, que diz assim, ó: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você gasta tempo com Jesus, as pessoas poderão reconhecer, porque aquele brilho estará em você. Suas palavras serão parecidas com as dele. O seu amor será parecido com o dele. O poder e a autoridade dele vai estar impregnado em você. Você vai ter aquele cheiro, aquele perfume que as pessoas vão perceber. Você sabe que uma das coisas lindas, e eu sempre repito isso aqui na igreja, é que um dos símbolos da igreja na Bíblia é a lua. Então, por exemplo, Cantares, o cântico da noiva, vai dizer: quem é esta formosa como a lua, brilhante como o sol? Falando da noiva. E é muito lindo isso, por quê? Porque a lua, ela não tem luz própria. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz do sol da justiça. Então, quando a luz do sol bate na lua, a lua pode refletir, não a luz da lua, mas a luz do sol que bate na lua. E isso é muito lindo. Sabe que hoje eu bati para você uma foto. Muito linda essa foto. Eu quero te mostrar essa foto. Olha aí para a tela, por favor. Ó. Tá vendo aí nas telas? Essa é a foto. Pastor, o que é isso? Pois é, você não está vendo, né? Isso aí é uma foto do relógio que está no meu pulso aqui. Cadê o relógio, pastor? Pois é porque lá estava escuro quando eu bati a foto. Então você não pode ver nada nessa foto porque eu bati a foto no escuro. Bom, pode tirar a imagem e voltar a imagem para mim. Então você não pôde ver nada? Mas então eu peguei o meu telefone e liguei a lanterna do meu telefone e coloquei a lanterna em cima do meu relógio por 5 segundos. 5 segundos. A lanterna em cima do meu relógio por 5 segundos. E aí eu apaguei a lanterna e bati essa próxima foto. Olha para mim. O que é isso? Alguém já viu isso? É que o meu relógio, assim como a maioria dos relógios de vocês, é capaz de captar a luz e refletir a luz. Olha lá, o que você está vendo agora, ele está no mesmo escuro que antes, mas a luz que ele captou agora é capaz de refletir. Muito bem, pode voltar a imagem para mim. Às vezes, depois de rodar o dia todo com esse relógio, às vezes eu coloco ele lá em cima de um móvel no meu quarto, e às vezes eu levanto de madrugada, quando está tudo apagado, e eu posso ver as horas com tudo apagado, porque ele ainda está refletindo a luz que ele captou do sol o dia todo. O meu relógio não produz luz própria, mas ele é capaz de refletir a luz do sol que ele capta o dia todo. Ele não tem luz própria, o meu relógio. Ele é capaz de refletir a luz a qual ele é exposto, entendeu? O meu relógio. Então, o meu relógio, que não tem luz própria, ele precisa estar exposto à luz do sol. O meu relógio. O meu relógio, quanto mais gasta tempo na presença da luz, mais o meu relógio pode refletir a luz. O meu relógio. Mas se o meu relógio fica no guarda-roupa por alguns dias, ele vai estar como na primeira foto, ele não terá luz para refletir. Alguns cristãos ainda são salvos, mas eles já não refletem mais, porque eles não estão gastando tempo diante da luz do mundo. Eles não estão se expondo à presença do sol da justiça. Eles são salvos, eles são crentes, mas não brilham. O nosso chamado é gastar tempo na presença dele, porque gastando tempo na presença dele, nós poderemos brilhar. Agora, por isso que é tão importante entender a santificação. Porque muitas pessoas pensam que elas não podem estar na presença de Deus porque elas não são boas o suficiente. Elas não são santas o suficiente. Elas não são perfeitas o suficiente. Então elas pensam, eu não sou digna de ter um relacionamento com Jesus. Sabia que isso é um erro? Porque em toda a Bíblia, nós vemos o modelo de convite de Deus ao homem e de como Deus aceita o homem. E em toda a Bíblia, o homem nunca foi aceito por sua própria perfeição, porque ele nunca a teve após Adão. E há muitas maneiras de te mostrar isso, mas tem um texto, o qual eu estou muito emocionado a respeito dele, que é um texto que representa, é uma figura de Cristo. Essa figura se repete muitas vezes no Antigo Testamento, porque Cristo é o Cordeiro que deu a vida por nós. Mas esse texto aqui ele tem me emocionado muito, porque reflete perfeitamente o que Cristo fez por nós, Levíticos 1:3. Olha o que diz, vamos ler em voz alta? Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Que interessante. Você traz o cordeiro, mas não é para o cordeiro ser aceito. É para o homem ser aceito. O texto, todos os textos similares a esse na Bíblia, nunca fala para trazer um homem perfeito, um cordeiro. Mas para o homem trazer um cordeiro perfeito. E porque o cordeiro é perfeito, o homem é aceito. Eu vou dizer isso de novo. Porque o cordeiro é perfeito, o homem é aceito. Isso é a santificação. Ele nos santificou através do seu sangue. 1 Pedro 1:18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Porque Ele é perfeito, você é aceito. Nunca foi sobre a perfeição do homem, é sobre a perfeição do Cordeiro. Romanos 3:10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Ninguém poderá chegar diante de Deus na sua própria justiça. Podemos chegar lá porque fomos justificados mediante a fé. Romanos 3:23 e 24, pois todos pecaram, inclui a mim e a você, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, nós somos chamados a estar com Ele, não merecendo, porque não tem a ver com a nossa perfeição. Lembra disso? É porque o Cordeiro é perfeito que eu sou aceito. Pensa bem, por que Jesus morreu? Jesus morreu porque é básico no Antigo Testamento que o pecado separa o homem de Deus. Não é verdade? O pecado separa o homem de Deus. Então isso é corrente no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele vos não ouça. É corrente que o pecado separa o homem de Deus. Então, por que que Jesus veio? Jesus veio para separar o pecado do homem? Tá, mas para quê? Para que eu não tenha mais pecado? Para quê? Para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Jesus morreu para nos dar a graça de nos relacionar com Ele. Somente estando nele, poderemos crescer e dar frutos. Como nós vamos poder exercer poder e autoridade sem antes conhecer seu coração? Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber o que se passa em sua mente e coração. Muitas pessoas estão tentando formatar em sua mente um modelo de religião. E o modelo é Jesus. É estando com Ele. É ouvindo dEle. é gastando tempo com Ele, estando em Sua presença. Esse é o primeiro chamado. Quando nós pensamos no nosso chamado, nosso primeiro pensamento nos leva sobre o que devo fazer. Mas Jesus nos conduz para o que devo ser. E o que eu vou ser depende de com quem eu vou estar. Se você está com Jesus, adorando Jesus, gastando tempo com Jesus, então você vai se tornar semelhante a Ele. E aí você vai poder refletir a luz de Jesus. E assim como eles reconheciam que Pedro e João estiveram com Jesus, as pessoas vão reconhecer em você: ei, eu reconheço Jesus em você. De repente as pessoas começam a te pedir oração, você nem ofereceu. De repente as pessoas começam a te pedir ajuda, você nem ofereceu. É uma coisa impressionante. Porque as pessoas podem reconhecer Deus em alguém. Então você se lembra que o meu relógio precisa estar exposto à luz para que possa refletir a luz. O meu relógio. Se nós ficarmos trancados no nosso guarda-roupa, nós não vamos brilhar mais. Nós precisamos gastar tempo em Sua presença. Você tem que treinar a você mesmo a estar na presença de Jesus. E a ficar lá. A ficar lá. Essa semana eu tenho cantado muito uma música que diz assim: ó, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face e tocar o teu coração. Quando tudo isso acabar, o que vai restar? Ele e nós. O nosso primeiro chamado é gastar tempo com Ele. Agora eu sei que de alguma forma um pedaço da sua carne luta contra, mas alguma coisa dentro de você, uma parte do seu espírito fica: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que deixar essa parte do seu espírito dominar a sua carne, para que o seu espírito posicione a sua carne diante de Jesus. O seu espírito faça a sua boca se abrir diante de Jesus. O seu espírito faça seus braços levantar mãos santas diante de Jesus. O seu espírito faça seus joelhos se dobrarem diante daquele que é digno. Porque nós, de corpo, alma e espírito, precisamos estar na presença dEle. Quando você gasta tempo na presença dEle, a sua luz vai brilhar. Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre como, na prática, essa luz pode brilhar. Como, na prática, as pessoas ao meu redor podem ser afetadas pela presença de Jesus em mim. Mas hoje não. Hoje eu quero te dar um tempo para você treinar a você mesmo de estar na presença dEle. Você que nos assiste online aí agora, ao vivo, você também pode fazer isso na sua casa. Talvez só entender que Jesus está diante de você e nós aqui nesse auditório, sabendo que Ele está bem aqui, o que nós vamos fazer agora é gastar tempo com Ele. Porque eu vou ler de novo, eu quero convidar você a ficar de pé para ler de novo comigo Marcos capítulo 3. Porque é aqui que começa o seu chamado. Marcos capítulo 3, versos 14 e 15. Leia comigo, por favor, vamos lá? Então, de novo, então, agora eu vou falar, você repete, fala comigo assim: então, me designou para estar com Ele, Fala de novo, estar com Ele.
Estar com Ele.
Não há nada mais precioso para você fazer hoje. Você não tem nenhuma coisa mais importante do que essa na sua agenda. Não há nada mais precioso do que isso te esperando fora daqui. Não há nada que você possa fazer mais precioso do que gastar tempo com Ele. Ele está bem aqui. O que eu quero pedir a você agora é deixe o seu espírito conduzir a sua carne e a sua alma a adorá-lo, a reconhecê-lo, a estar com Ele. Deixe o seu espírito conduzir a sua boca a falar com Jesus palavras de louvor e adoração. Deixa o seu espírito, não fique pensativo, se posicione diante de Jesus. Não fique agora meditando sobre a palavra, não fique pensando, se posicione. A Bíblia vai nos dar várias direções de como nos posicionar diante do Senhor, como entrar por suas portas. Então nós devemos, a Bíblia diz, levantar as mãos. A Bíblia diz que nós devemos nos prostrar. A Bíblia diz que nós devemos cantar, entrai por suas portas com ações de graças, com cânticos, com hinos de louvor. Eu quero convidar você agora a levar a sua carne e a sua alma a obedecer o seu espírito e responder o chamado de Jesus para você, que é estar com Ele. Estar com Ele. O Senhor te chama agora a estar com Ele. Olha para Ele agora, foca nele agora. Coloca os seus olhos em Jesus que está bem aqui. Coloca os seus olhos em Jesus que está bem aqui. Bem aqui. Treina a sua carne. Treina a sua alma a estar com Ele. Ele está bem aqui. Alguns de vocês vão sair daqui hoje brilhando. Brilhando, brilhando.